Pode-se imaginar um cenário em que a demanda pelo Tesouro Selic caia e o título acabe sendo negociado com um desconto. Esse desconto poderia impactar negativamente a rentabilidade da aplicação, de tal forma que o investimento indexado ao CDI acabasse rendendo mais do que a aplicação no Tesouro Selic. Mas, mesmo essa possível diferença momentânea, tende a desaparecer com o tempo. Portanto, apesar de existirem situações hipotéticas em que a rentabilidade do Tesouro Selic seja menor do que o CDI, na prática, o rendimento é igual. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Repórter CBN.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que seja garantido o direito de comunicação entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi apresentado após o magistrado suspender por 90 dias o direito de visita do parlamentar ao pai. A entidade argumenta que, além de filho do ex-presidente, Flávio também atua como advogado no processo em tramitação no STF. O Banco Central informou que há mais de 6 bilhões de reais em recursos esquecidos por clientes em instituições financeiras. Consultas e solicitações de devolução para pessoas físicas ou jurídicas devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da autoridade monetária. A liberação dos recursos pelo sistema exige o fornecimento da chave Pix. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma proposta para criar um selo de acurácia destinado aos institutos de pesquisa com melhor histórico de acertos nas eleições. A minuta, apresentada pelo presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, durante reunião com representantes de 19 institutos e da Associação do Setor, não obteve apoio da maioria. O objetivo do TSE é reconhecer as empresas cujos resultados mais se aproximarem dos das urnas. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 0,51% aos 176.641 pontos. O dólar fechou em baixa de 1,05%, cotado a R$ 5,07. O euro vale R$ 5,79, queda de 0,74%. Horário de Brasília, 6:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães, boa noite, tudo bem?
Oi, Dé, boa noite para você, boa noite para Carol, para todo mundo que nos assiste e também para quem nos ouve.
Oi, Vera. Falávamos aqui, Carol, nos bastidores, que nada, bolão para nós já era.
Né, Vera? A Vera não estava liderando, gente.
Não, isso já faz tempo. Eu fui uma espécie de Paraguai, não resisti à fase do mata-mata. Mas eu não estou mais nem aí pro bolão. Espanha ganhou, felicidade. Amanhã só falta da Inglaterra e tá tudo bem.
Essa torcida aí também, só tem que combinar de alguém esconder o Mick Jagger amanhã, né? Quem tranca ele em algum lugar, sei lá.
Ele tá fingindo que ele não sabe dessa fama, vamos ver amanhã. Pessoal, vamos para Brasília, Samantha Klein tem mais detalhes aqui sobre a votação da pauta bomba. Oi, Samantha.
Era Carol, Samantha. O presidente. Me escutam?
Sim.
Sim, vai em frente.
Então, vamos lá, retomando do zero. Olha, o presidente Davi Alcolumbre disse que quer votar hoje a PEC que cria a aposentadoria especial para os agentes de saúde. O governo tenta barrar a matéria como ela chegou à casa, ou seja, tentar amenizar de alguma forma, porque essa tem um potencial de gerar um rombo de quase 30 bilhões de reais em uma década. Questionado pelos jornalistas, quando ele chegou aqui no Senado, se os dois turnos da proposta seriam votados ainda hoje, ele disse que quer votar estudo. A medida chegou a entrar na pauta do plenário do Senado faz algumas semanas, mas Alcolumbre acabou recuando e determinou uma tramitação regular na casa, ou seja, passando pelas comissões. Lembrando que uma PEC precisa passar em dois turnos, com maioria qualificada, tendo ali um intervalo de 5 sessões entre o primeiro e o segundo turno, mas há uma série ali de manobras que pode acelerar essa votação. Lembrando ainda que essa PEC prevê uma aposentadoria especial aos 57 anos para mulheres e 60 anos para homens que atuam como agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Mas, claro, traz aí uma pauta bomba para o governo. Davi Alcolumbre, que por outro lado cedeu com relação à MP do frete, que caduca já na próxima quinta-feira, resolveu bater novamente no governo. Ele disse o seguinte, ao elogiar o relator da MP do frete, ele disse que o texto chegou muito complexo ao Senado e que indiretamente ali o governo esquece muito rápido do que o Senado faz das suas contribuições. E aí ele falou o seguinte...
O Senado estava novamente no alvo das acusações e das agressões daqueles que aparentemente não fizeram muita coisa pelo Brasil nesses últimos 3 anos e meio. E eu acho que nós fizemos muita coisa pelo Brasil nesses 3 últimos anos e meio. Eu acho que nós demos contribuição para o Brasil, mas é muito rápido que se esquece quando quer arrumar um culpado para um assunto. O difícil é sentar por 10 horas, governo e oposição e o relator. Era mais fácil dizer que não ia pautar. E, de novo, iam acusar o Senado de estar atrapalhando o Brasil.
No final de junho, ele já tinha feito reclamação semelhante. Ele tinha afirmado que uma série de ataques vinham contra o Senado, justamente por conta das pauta-bombas aí em curso, em tramitação, por aqui com vocês.
Obrigada, Samanta, pelas informações. Essa está difícil para o governo, Vera?
Esse discurso do presidente do Senado é um discurso engraçado, né? Ah, são injustos, ficam acusando o Senado de votar pauta-bomba, era muito mais fácil negociar, então vamos votar a pauta-bomba. É praticamente isso que ele
disse. Já que levei a fama, vou deitar na cama.
Exato, uma doideira, maluquice, mas é isso, está tentando justificar... o dificilmente justificável, porque se você começar a abrir essas exceções de piso especial por categoria, é uma caixa de Pandora que o orçamento da União não aguenta. Então, agora o governo que lute vai ter que tentar evitar o pior. É difícil, a gente sabe as dificuldades que o governo Lula enfrenta no Legislativo e no Senado é pior ainda ultimamente. Então, o caminho deverá ser o da judicialização. Eles queriam até um atalho, não precisar nem judicializar, que o Supremo pegasse e dissesse que existe uma jurisprudência ali de questões julgadas que impediriam a aprovação dessas matérias, mas isso é mais difícil. Então, provavelmente vai ter de ser judicializado, e aí eles, de novo, vão contar com uma mãozinha do judiciário para evitar uma derrota que não conseguem evitar nas 4 linhas do legislativo, né? Precisa ali de uma prorrogação, de um VAR, de um pênalti, de qualquer coisa que ajude a sanar o fato de que esse governo governou com minoria o tempo inteiro, né? Os 4 anos sendo minoritário no Congresso. É muito difícil prosperar dessa maneira. E agora está aí na iminência de sofrer mais uma derrota. E a gente sabe o custo que isso vai ter, né? Só essa questão aí dos agentes comunitários de saúde, aposentadoria especial, tem um custo estimado de 30 bilhões de reais. Isso somado às outras pautas-bombas que já passaram pelo Senado, algumas delas que estão na Câmara, vai criando... Um volume de gastos muito difícil do governo arcar.
Bom, a relação do Alcolumbre com o governo já não era boa, né? Ele está irritado com as pressões para pautar fim da escala 6x1, tem aí o foco do Supremo Tribunal Federal na questão das emendas parlamentares, que sempre gera atrito com o Congresso. Falando nisso, hoje teve mais uma decisão do ministro Flávio Dino em relação às emendas, né? Ele está cobrando explicações de comissões da Câmara nesse sentido e elevou o tom aí nas críticas ao que ele chamou de uma oligarquia partidária. O João Rosa conta pra gente. Oi, João, boa noite.
Oi, Carol, boa noite para você, boa noite, Vera, Débora e a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. É isso mesmo, Carol, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu prazo de 30 dias para que as comissões de saúde da Câmara e do Senado expliquem como garantem a transparência na distribuição de emendas parlamentares. Na decisão, Dino endureceu o discurso contra o uso irregular de recursos públicos por pessoas que não exercem mandato. O ministro afirmou que a legislação proíbe o que classificou como terceirização e privatização das emendas parlamentares. Segundo ele, apenas deputados e senadores em exercício podem indicar o destino desses recursos. A decisão é mais um desdobramento das investigações da Polícia Federal que levaram ao bloqueio de cerca de 6 milhões de reais em bens do ex-deputado Eduardo Cunha e de mais de 119 milhões de reais do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Segundo a Polícia Federal, os dois, mesmo sem mandato, comandariam a distribuição de recursos nos bastidores. Em entrevista hoje à Globo News, Valdemar Costa Neto defendeu que dirigentes partidários participem da definição do destino das emendas. Vamos ouvir.
Os funcionários só cumpriram a obrigação deles, mesmo a Tuca. Só cumpriam as obrigações deles de verificar se a prefeitura tinha condições, se não tinha, se tinha, por exemplo, ainda verba nessa área. Eles só fazem isso.
Mas outros presidentes de partidos fazem isso também, presidente?
Mas lógico, é função do presidente é cuidar do partido. Quem tem uma visão nacional do partido é só o presidente.
O ministro também determinou que o Tesouro Nacional informe se é possível padronizar os códigos das emendas para facilitar o rastreamento dos recursos. Eu volto com vocês.
Ô João, nessa entrevista aí o Valdemar Costa Neto também falou sobre a crise entre Flávio e Michele Bolsonaro?
Isso mesmo, Valdemar, que é o presidente nacional do PL, como a gente já tinha lembrado aqui mais cedo, também comentou a crise interna no partido que envolve Michele e Flávio Bolsonaro. O desentendimento teve como pano de fundo a disputa pelo palanque do PL no Ceará. Flávio defendeu a aproximação do partido com o ex-governador Ciro Gomes, estratégia que foi criticada e rechaçada por Michele. Valdemar garantiu que Flávio continuará sendo candidato do PL à presidência da República e disse que Jair Bolsonaro pediu que Michele não disputasse cargos no Poder Executivo. Vamos ouvir esse trecho.
O Bolsonaro não quer a Michele em cargo executivo até ela ter um mandato para adquirir mais experiência. Que ele me falou isso no passado. Uhum. Que quando ele elegeu a Damares aqui, foi uma surpresa para mim. E eu falei para o Bolsonaro assim, Bolsonaro, você sabe que a Michele tem muito prestígio em Brasília? Ela pode ser governadora do estado na próxima eleição. Isso há 3 anos uhum. atrás, quase 4 anos atrás. Ele falou, não, ela tem que primeiro passar por um mandato para ela adquirir experiência.
Bom, ainda nessa entrevista, Valdemar também defendeu a avaliação a aliança do PL com Ciro Gomes na disputa pelo governo do Ceará. Segundo ele, essa é a melhor estratégia para enfrentar o PT no estado. O dirigente ainda comentou a composição da chapa presidencial e afirmou que defende que a candidatura a vice-presidente de Flávio Bolsonaro seja de uma mulher. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. Várias coisas para a gente comentar aí, né, Vera? Para o Valdemar tá tudo bem, direcionar a emenda, mesmo ele não tendo cargo.
Acho maravilhoso que ele adora ir no Estúdio I, a Andressa sempre consegue levá-lo, e ele sempre dá uns leads, né? Na maioria das vezes contra ele mesmo e o PL. Então, é o maior produtor de leads que são tiros no pé que eu conheço, porque ele está admitindo que ele direcionava mesmo as emendas, dizendo que cabe só ao presidente de partido, porque só os presidentes de partido têm a visão do todo, quando, na verdade, a emenda é parlamentar, não é emenda de partidos, né? Então, tem um desvirtuamento óbvio aí, pelo fato dele não ter um mandato, mas ele está admitindo que participou do esquema, diz ali, a Tuca, coitada, só fez o trabalho dela, etc. E aí, em relação a Michele, é incrível que eles reproduzem os discursos machistas sem nem perceber, né? Não, o Bolsonaro disse que ela tem que ganhar uma experiência para depois ir para o executivo. Então, para ele, está normalíssimo o fato de que é o homem que decide o caminho, a trajetória, todo o itinerário que uma mulher vai fazer. Isso que já está usando ela como puxadora de voto, usando um prestígio que ela tem muito independente dele, pelo fato dela ser evangélica, etc, etc. Mas não, primeiro tem que senta lá Cláudia, né? Uma espécie de senta lá Cláudia. Vai lá, ganha uma experiência e depois vai para o executivo. E eles se reproduzem como se fosse a coisa mais naturalíssima do mundo. Afinal de contas, o marido é que define o que a mulher vai fazer da vida, né? Beleza.
Vou te falar, viu? Vamos fazer aqui uma pausa. Você fica com o noticiário local. Já, já a gente está de volta para falar sobre as agendas aqui em São Paulo, as agendas dos pré-candidatos.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Mirval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma trilha na Fazenda Taboquinha, em São Sebastião. Segundo a corporação, os militares foram acionados às 10h30 da manhã deste domingo para resgatar o homem que sofreu uma queda da própria altura e acabou torcendo o joelho. As equipes realizaram a imobilização e a fixação da vítima à maca, seguindo os protocolos de atendimento ao trauma e retiraram a vítima do local. Em razão do terreno de difícil acesso e de ser muito acidentado, foi necessário o emprego de uma aeronave para a retirada da vítima, além do apoio de outras 3 viaturas. Após avaliação e regulação médica, a vítima, consciente, orientada e estável, foi transportada para uma unidade hospitalar da região para avaliação e tratamento especializado. Marina Dantas para a CBN.
De volta ao nosso noticiário com informações agora do trânsito, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pela 070 no sentido Águas Lindas de Goiás vão encontrar o trânsito parado desde a Caesb, ali na M Norte, até depois do condomínio privê. Não há registros de acidentes por lá e a velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora. Quem segue em direção a Sobradinho, Planaltina, encontra o trânsito fluindo bem ali na Epia Norte e também na 020. Os motoristas vão encontrar o trânsito fluindo bem, mas com uma certa lentidão ali próximo ao condomínio Nova Colina, depois da região de Sobradinho 1, mas depois desse trecho, até mesmo bem antes do setor Mestre Dharmas, o trânsito volta à sua normalidade. A Justiça do DF manteve a decisão que condenou um homem que se passava por vendedor de carros para aplicar golpes pela prática do crime de estelionato. Segundo o processo, o autor dizia ser funcionário da empresa Consiga, que anunciava a venda de veículos pelas redes sociais. Uma pessoa chegou a se interessar na aquisição de um carro, fez o pagamento do valor de entrada, mas o veículo nunca foi entregue. Ao procurar um endereço informado pela empresa, a vítima constatou que o local não tinha estrutura compatível com a revendedora de automóveis. A defesa do homem alegou insuficiência de provas quanto à autoria do crime apontado pela vítima e afirmou que o réu atuava apenas na área administrativa da empresa, sem contato direto com os clientes. Ao analisar o caso, o colegiado delegado entendeu que os depoimentos da vítima e de testemunhas, somados à prova documental, confirmam a participação do réu na negociação fraudulenta. A turma também considerou relevante a existência de outras ocorrências policiais envolvendo o mesmo padrão de conduta. Assim, o colegiado manteve a pena de 1 ano de reclusão ao homem em regime inicial aberto, que foi substituída por restritiva de direitos, além de multa. A decisão foi unânime. Os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar, nosso WhatsApp está aberto e o número é o 619-9666-9673. Vamos voltar ao Noticiário Nacional, logo mais eu volto com outras informações.
Ponto final CBN.
Estamos de volta com o Viva Voz, agora para falar sobre a movimentação da chapa da esquerda no estado de São Paulo, né, que tem como pré-candidato aí ao governo o ex-ministro Fernando Haddad, e a chapa vai começar a fazer agendas conjuntas nesta semana, reunindo o Haddad, o vice Márcio França, também as candidatas ao Senado. O Pedro Pupulin tem os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite.
Oi, Carol, oi, Débora, oi, Vera. Boa noite para vocês e a todos que nos acompanham na CBN. Exatamente, vai ser a primeira agenda pública conjunta de Fernando Haddad e Márcio França 21 dias após o ex-ministro do empreendedorismo ter sido anunciado na vice do petista. Juntamente com Haddad e França, as pré-candidatas ao Senado, Simone Tebet, do PSB, e Marina Silva, da Federação Pessoal Rede, estão confirmadas para estas agendas. Entre quinta e sexta-feira, a Frente Ampla da Esquerda terá compromissos públicos em pelo menos 5 cidades do interior de São Paulo. Até o momento, as cidades confirmadas são Jales, Fernandópolis e Votuporanga na quinta e Catanduva e São José do Rio Preto na sexta. Agora, a gente relembra, a demora da participação de França nas agendas de Haddad se deu por um bate-cabeça aí em relação aos cronogramas das duas campanhas, já que França havia deixado preparado uma estrutura de campanha para disputa ao Senado. A ida dessa comitiva ao interior tem importância estratégica tanto para Haddad quanto para o presidente Lula, que conta com o pré-candidato para a estruturação de um palanque forte no estado para sua reeleição à presidência. Márcio foi colocado na vice de Haddad por possuir trajetória própria na política paulista. Ele já foi ex-governador do estado de São Paulo. Já Tebet é vista como uma ponte de Haddad com os setores do agronegócio e do empresariado no interior, enquanto Marina reforça aí a identificação do palanque com a agenda ambiental, além de ter projeção nacional. Vale lembrar, o interior do estado é justamente o reduto eleitoral do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A região concentra 53% do eleitorado paulista e é considerada uma zona de histórica dificuldade para o PT. É então no interior que Haddad vai tentar diminuir a diferença de intenções de voto em relação a Tarcísio para levar a disputa para o segundo turno. Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, Tarcísio tem 46% das intenções de voto contra 30% de Haddad. São 16 pontos percentuais de diferença. Eu volto com vocês, Carol, Débora e Vera.
Obrigada, Pedro. Missão difícil do Haddad essa no interior de São Paulo, né, Vera?
É, resolveram dar uma largada espinhosa, pouco confortável para essa chapa. Essas cidades escolhidas, enquanto o Pedro Pupulin falava, né, e reportava o que eles pretendem fazer e o itinerário, eu pesquisava aqui, em 2022, o Lula teve 31% dos votos em Jales, contra 68% do Jair Bolsonaro. Fernandópolis, outra das cidades mencionadas, foi 37% para o Lula contra 62% do Bolsonaro. 31% em Votuporanga contra 68% do Bolsonaro e 32% em São José do Rio Preto contra 67% do Bolsonaro. mais ou menos a mesma proporção da votação do Tarcísio e do Haddad. O Haddad perdeu de lavada também por placares em que o Tarcísio sempre acima de 63% e ele, Haddad, teve no máximo 36% nessas cidades escolhidas para a caravana da chapa de esquerda. Então, vai ser ali uma... Eles vão amassar barro um pouco. Tentar mostrar força e tentar fazer alguma agenda com fotos e com vídeos para as redes sociais num cenário claramente hostil, claramente voltado para a eleição à direita dessa chapa. Né? É um interior, é uma região do interior que votou em Bolsonaro e Tarcísio e que, pelas pesquisas, ainda deve votar dessa forma nesse ano. Então, escolheram ali ir para o risco na largada. E também vai testar ali algum tipo de liga nessa chapa, que é difícil também, porque o Márcio França está de má vontade como vice, o Haddad também preferia outro vice que não esse, e o Márcio França preferia que não fossem as duas candidatas ao Senado. Então, eles meio vão se suportar nessa caravana e na campanha como um todo. Uma largada difícil para dentro e para fora.
A gente faz mais uma pausa, você fica com o noticiário local. Já já tem Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Jornal Globo em Brasília, que vai falar sobre a farra das emendas.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no regalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estamos de volta com informações do Distrito Federal. O Ministério Público do DF recomendou que as Secretarias de Saúde e Economia tomem providências para a realização de um concurso público para o cargo de especialista em saúde. De acordo com o órgão, há um déficit de 4.166 profissionais e atraso para a organização da seleção dos profissionais. Um grupo de trabalho chegou a ser instituído em julho de 2022 com a finalidade de realizar estudos técnicos para a contratação da banca organizadora do concurso. Até o momento, no entanto, esse grupo não concluiu suas atividades. A demora, segundo o Ministério Público, prejudica a prestação de serviços de saúde à população devido à desatualização de quadros de servidores, do quadro de servidores, até mesmo porque a carência de servidores atinge 17 especialidades, como farmácia, farmacêutica, bioquímico, terapia ocupacional, administração e outros. O MP deu prazo de 10 dias úteis para que agora as pastas apresentem informações sobre o cumprimento da recomendação. E a recomendação ainda fixa o prazo de 90 dias para que o grupo finalize os trabalhos e defina a contratação da instituição organizadora. A administração pública terá ainda mais 90 dias para efetivar a abertura desse concurso público e depois de homologado, o resultado da seleção, os aprovados dentro do número de vagas, devem ser convocados para suprir os cargos abertos. Vamos agora com uma reportagem do repórter Igor Cardim.
A Polícia Civil arquivou a ocorrência sobre a morte de Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, registrada enquanto ele aguardava atendimento na recepção da UPA do Recanto das Emas em junho deste ano. Segundo a corporação, exames apontaram que a causa da morte foi natural e, por isso, não será instaurado inquérito policial. O arquivamento ocorreu 2 dias após outro homem morrer enquanto aguardava atendimento na recepção do hospital de base neste domingo. Ele chegou a passar pelo primeiro atendimento e sofreu um mal súbito enquanto aguardava ser chamado. 2 profissionais tentaram reanimar o paciente, mas ele morreu na sala vermelha da unidade. Já no caso de Vilmar, ele permaneceu na unidade por pelo menos 4 horas antes de morrer, de acordo com as testemunhas. Imagens registraram o homem sentado em uma cadeira de rodas na sala de espera. Segundo relatos, outros pacientes perceberam que ele não apresentava sinais vitais e acionaram a equipe da unidade. A filha de Vilmar, Evelyn Silva, disse à TV Globo que o pai enfrentava alcoolismo e costumava procurar atendimento na UPA, mas, segundo ela, frequentemente não chegava a ser atendido.
E, infelizmente, todas as vezes que ele foi internado, a gente via de perto o descaso, a forma que eles tratavam meu pai. Isso não é caso dele ficar internado aqui e várias outras coisas.
O IGES-DF informou que a apuração administrativa sobre o caso continua em andamento. O Instituto afirmou que a investigação já passou pela fase preliminar e agora tramita na controladoria do órgão. Segundo o IGES, também foram adotadas medidas para reforçar os fluxos de atendimento e acolhimento na unidade. Na época, o Instituto informou que Vilmar não possuía ficha de atendimento aberta, nem havia passado pela classificação de risco e que estaria na unidade buscando abrigo. Reportagem Igor Cardim.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento do percentual de etanol anidro na gasolina de 30 para 32%. A medida valerá por 180 dias e poderá ser estendida pelo mesmo período. O Conselho atribui a decisão à instabilidade no mercado de petróleo em razão da guerra no Oriente Médio. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, destacou a necessidade de uma resposta coordenada do Estado contra o crime organizado, focando no uso de apostas eletrônicas ilegais para lavagem de dinheiro. Ele chamou a atenção para a importância de uma justiça articulada em rede e a cooperação entre órgãos como Receita Federal e Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O ministro também ressaltou a proteção dos magistrados ameaçados, garantindo a independência do judiciário. A Receita Federal vai pagar amanhã R$500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de cashback. Os valores serão depositados para 3,5 milhões de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram a declaração no ano seguinte porque não estavam obrigados. O dinheiro será depositado em parcela única, limitada a R$1.000 por pessoa. Os Estados Unidos retomaram os ataques ao Irã momentos antes da entrada em vigor do bloqueio naval a portos e áreas costeiras da República Islâmica. Segundo Washington, a ofensiva busca reduzir a capacidade iraniana de atacar embarcações que transitam pelo Estreito de Hormuz. Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã lançou ataques contra bases americanas no Bahrein e no Kuwait e prometeu impedir as exportações de petróleo e gás até a retirada das forças americanas da região. A escalada amplia os riscos para a segurança e a diplomacia na via marítima. No horário de Brasília, 6h35.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Seis horas e 6h35, o Viva Voz está de volta e quem está com a gente depois de algumas semanas de hiato da Copa do Mundo é o Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do Jornal Globo. Boa noite, bem-vindo de volta, Thiago.
Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes.
Oi, Bronzato. Seja bem-vindo de volta.
Boa noite.
Bronzato, hoje torceu para a Espanha ou para a França?
Olha, velho, eu acho que todo regime ditatorial, mais cedo ou mais tarde, precisa cair, né? Então, eu torci pro Mbappé sofrer bastante hoje, né?
Queda da Tava Bastilha, pensando... segunda queda da Bastilha.
Agora, só falta zicar os nossos adversários argentinos, né? Amanhã, na hora do jogo, vou deixar o secador ligado ali.
Boa! Agora, falando de assuntos menos a menos, né? Vamos falar um pouquinho das emendas parlamentares e do novo freio de arrumação que o ministro Flávio Dino está dando nesses expedientes de pouca transparência aí. O que explica, Bronzato, que uma emenda de um deputado federal do Rio tenha sido usada para pagar um show no interior de São Paulo e ainda com uma intermediação do Valdemar Costa Neto, que nem deputado é?
Pois é, Vera. O teste de paternidade das emendas parlamentares tem dado o que falar, assim, né? A última história surreal que veio à tona dá essa dimensão do quanto que o uso das emendas ficou banalizado. Como você bem disse aí, o deputado Sóstenes Cavalcante, que foi eleito pelo Rio, ele tinha direito a mandar um recurso para onde ele quisesse, né? O natural seria destinar para o seu reduto eleitoral, ou seja, alguma cidade do Rio que estava precisando de ambulância ou de livro didático, mas o Sóstenes preferiu pagar o cachê de quase 300 mil reais de um show de uma dupla sertaneja no interior de São Paulo. Mas por que que isso aconteceu? Na verdade, a emenda do Sóstenes, ela foi apropriada pelo presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que queria ali dar uma ajudinha para uma prefeita aliada da base dele, bombar um evento chamado 21ª Festa do Peão de Boiadeiro da cidade. Essa história, Vera, ela é bizarra, assim, e ilustra a distorção das emendas parlamentares, que deveriam ser utilizadas como um mecanismo de promoção de políticas públicas por meio de deputados e senadores, mas elas estão sofrendo esses desvirtuamentos, né? Um levantamento feito pelo Jornal Globo mostrou que 8 em cada 10 reais indicados por emendas apropriadas pelo Valdemar foram enviados na semana anterior ao prazo eleitoral para as eleições de 2024, ou seja, o critério usado para decidir quem seria atendido por esses recursos do Congresso não foi se alguém estava precisando de uma obra, de uma reforma numa escola, ou se precisava resolver qualquer coisa nessa cidade, mas sim foi movido por um interesse paroquial e também eleitoral, né? E o próprio Valdemar admitiu isso hoje em entrevista à Globo News, quando ele disse que pegou emendas até do deputado Tiririca e mandou para onde ele quis. O presidente do PL só não esclareceu qual é o critério que ele utilizou para distribuir 119 milhões de reais em emendas. Se teve alguma análise econômica, algum estudo técnico, ou se ele fez uma pesquisa numa playlist sertaneja no Spotify.
Agora, Bronzato, à medida que a gente noticia esses casos, a gente percebe, vê que a utilização das emendas está cada vez mais distante da função original. Quais são os prejuízos dessas distorções e há no horizonte aí possibilidades de se conseguir minimizar essas distorções?
Pois é, Débora, o Valdemar disse que os presidentes de partidos exercem um papel de coordenação política e por isso cabe a eles destinar as emendas para onde eles quiserem. Ao recorrer a esse argumento, o Valdemar mistura duas coisas diferentes, né? Uma coisa é coordenação política e a outra é controle informal do dinheiro público. O presidente do PL pode coordenar a bancada, montar uma chapa, apoiar um determinado candidato, né? O que ele não pode é virar autor oculto de emenda parlamentar, até mesmo porque ele não tem mandato e não foi eleito para estar no Congresso. E o argumento do Valdemar se torna ainda mais inócuo no caso do ex-deputado Eduardo Cunha, que, segundo a investigação da Polícia Federal, destinava emendas parlamentares mesmo estando distante do Congresso há mais de uma década. O Eduardo Cunha, que é do Rio de Janeiro, destinou emendas por meio do seu partido, Republicanos, para municípios de Minas Gerais, onde inclusive ele vem instalando emissoras de rádio como uma estratégia para tentar se eleger pelo Estado. O caso do Cunha é curioso, Débora, porque confirma que a emenda parlamentar virou um instrumento não só de construção de palanque eleitoral, como também de ressurreição de políticos que foram enterrados por escândalos do passado. E aí mostra realmente a aberração que se tornou a questão das emendas, né? Por isso a decisão hoje do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, diz claramente que a lei proíbe a terceirização e a privatização de emendas.
São os políticos do Rio de Janeiro sendo muito generosos, ô Bronzato. Eles querem, né, compartilhar os recursos aqui do Estado com as outras unidades da federação. Não estão precisando aqui no Estado do Rio. Pode mandar para Minas, para São Paulo.
Estão de braços abertos como Cristo, né? Para atender todo o Brasil,
isso,
né, cara?
É cidade, né, nacional, que é o Rio de Janeiro. Olha só, e o que a reação dos parlamentares diz sobre esse esquema aí das emendas, em Bronzato?
Olha, Carol, houve dois tipos de reações do Congresso até o momento, né? A primeira foi a turma do deixa disso, que relativizou toda a confusão, preferiu ficar longe de um afrontamento ali público ao Supremo, porque também sabe onde calo aperta, né? A segunda foi da turma do espírito de corpo parlamentar, que bateu na mesa, bravejou contra o Supremo, né? Disse que o Dino está criminalizando a política, esvaziando as prerrogativas do Poder Legislativo, né? Mas tudo isso mostra que o que está por trás desse incômodo político, né? Que é algo mais profundo. As emendas, quando você analisa ali a evolução histórica dela, elas passaram de quase 6 bilhões de reais em 2015 para 47 bilhões de reais, né? E hoje elas representam uma fatia enorme da parte livre do orçamento. Uma vez um parlamentar me disse com muita franqueza que o tanto que ele recebe de emendas, ele não precisa nem vir para Brasília para legislar, porque a reeleição dele já está encaminhada, porque basta ele botar dinheiro numa obra, construir uma escola. E então, assim, realmente a influência do Congresso sobre o orçamento virou muito predominante, né? E isso fica claro que inclusive o próprio Valdemar vem exercendo esse controle, né? O interesse do Valdemar, ele sabe que por meio dessas emendas ele consegue construir palanques, consegue eleger prefeitos, o próprio Cunha consegue garantir também de alguma forma a volta dele para o Congresso, né? E com isso tudo, a decisão do Dino, ela gera esse incômodo na classe política, porque ela não atinge só o Valdemar ou o Cunha, né? A decisão do Dino atinge de certa forma um método obscuro de distribuição de emendas, e isso incomoda muito o Congresso, porque pode fechar uma torneira por onde estava escoando uns recursos públicos sem qualquer tipo de fiscalização, né? A pergunta que fica agora, Carol, é: se tudo é tão regular e dentro das quatro linhas, por que tanta gente ficou nervosa quando acenderam a luz das emendas? Acho que essa pergunta tem que ser direcionada, inclusive, para o presidente da Câmara, Hugo Mota, que, segundo a Polícia Federal, deu o aval para que as emendas fossem terceirizadas.
É isso, então fica essa pergunta aí no ar, quem sabe o próprio Bronzato responde na próxima, porque esse assunto não vai morrer. Obrigada por hoje, Bronzato.
Obrigado, até a próxima, pessoal.
Até, tchau, boa noite. Tchau.
Você fica agora com o noticiário da sua região, a gente faz mais uma pausa e volta já já com mais Viva Voz.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Começam nesta terça-feira as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, referente ao segundo semestre de 2026. O programa financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos de faculdades privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior do Ministério da Educação, o MEC. Para participar, os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no novo edital. Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas, não ter zerado a redação e possuir renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. Os interessados têm até o dia 17 para se inscrever pela internet no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Prioritariamente, o programa beneficia estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e que não tenham sido contemplados anteriormente com o financiamento estudantil. O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de julho.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio. Trânsito.
Os motoristas que passam pela IPTG no sentido Taguatinga-Ceilândia vão encontrar lentidão desde a Caesbe no Si até o viaduto Israel Pinheiro. Não há registros de acidentes por lá. Mais cedo teve uma ocorrência, um acidente de trânsito entre dois carros próximo ao Si, no sentido Taguatinga. O DR esteve no local, mas agora nessa volta para casa a velocidade média dos veículos está na casa dos 40 km por hora. O motorista não chega a parar de fato com o veículo na via, e depois do viaduto o trânsito segue fluindo normalmente. Lá na Elmo Cerejo, no sentido Taguatinga, o trânsito ainda com bastante retenção, desde o finzinho do centro de Taguatinga até ali a altura do Detran de Taguatinga. E a velocidade média dos veículos também na casa dos 20 km por hora tem retenção para os motoristas que passam logo ali em frente à UNB de Ceilândia. A gente destaca também a situação do trânsito lá na EPNB, no sentido Samambaia. Os motoristas que fazem a volta para casa, saindo aqui do centro de Brasília, vão encontrar o trânsito parado desde o finzinho ali do Núcleo Bandeirante, próximo à UPA, a velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora, e que segue o trânsito parado, inclusive depois do viaduto do Pistão Sul, próximo à fábrica da Coca-Cola. 6 horas e 49 minutos, já já a gente volta com outras informações do DF.
Ponto final CBN.
Samantha Klein está de volta aqui no Viva Voz, porque a PEC dos agentes de saúde já deu o primeiro passo para aprovação, né, Samantha?
Já, Débora, e deve mesmo ser aprovada nos dois turnos ainda na sessão de hoje. Isso porque, com o voto dos governistas, o Senado aprovou o primeiro turno, criando aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde. Foram 73 votos favoráveis, somente um contrário. Inclusive, a líder do governo, Tereza Leitão, diz que pela primeira vez teria que deixar de votar, e destacando que essa é uma matéria considerada considerada uma das pautas bomba aqui no Congresso, com potencial de gerar um rombo de quase 30 bilhões de reais em 10 anos à Previdência Social. Mais cedo, o presidente Davi Alcolumbre já tinha dito que queria mesmo colocar em votação e votar tudo. Neste momento, inclusive, já está sendo analisado o segundo turno, porque houve ali a aprovação de um requerimento de quebra do interstício. O que, que é isso? Um prazo ali, um vácuo de 5 sessões de discussão para realmente avançar com o segundo turno. Ninguém quis discutir, nem lá no início, e aí, portanto, foram só os encaminhamentos. Lembrando que essa PEC prevê aposentadoria especial aos 57 anos para mulheres e 60 para os homens que atuam como agentes comunitários. O que também avançou aí foi num contraponto, foi a MP do frete, já aprovada, é uma medida provisória, agora vai se tornar lei, claro, quando for ali passar pelo veto e sanção, prevê regras modificadas para a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário, aquele ponto sensível como a anistia das multas aos caminhoneiros que participaram dos bloqueios de rodovias em 2022, lá depois das eleições, vai ficar para ser vetado pelo presidente Lula. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Essa conta não vai fechar, né, Vera?
Não vai fechar, é aquilo que eu falei, né? Então, enquanto o programa transcorria e as votações aconteciam, consultei aqui fontes do governo, a tendência é mesmo a judicialização. Eles já esperavam que, se fosse votar, seria difícil evitar a aprovação, e aí a gente vê, por essa facilidade de placar, quebra de interstício, que o Davi Alcolumbre faz o que ele bem entender no Senado, o governo tem pouquíssima margem para a manobra, então resta bater as portas do Supremo para tentar evitar que entre em vigor essa aposentadoria especial para os agentes de saúde e que, além, já tinha da enfermagem, né? Então, se tiver para outras carreiras, é um problema ali, uma caixa de Pandora que não se sabe como fechar.
Bom, vamos falar sobre família Bolsonaro, porque a OAB pediu ao ministro Alexandre de Moraes que libere a comunicação entre o senador Flávio Bolsonaro e o pai Jair Bolsonaro. O João Rosa tem os detalhes. O argumento é de que o Flávio é também advogado do pai, né, João?
Isso mesmo, Carol. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que seja garantido o direito de comunicação entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi encaminhado após a decisão de Moraes, que suspendeu por 90 dias o direito de visita de Flávio ao pai. Além de filho do ex-presidente, como você falou, Flávio também atua como advogado de Jair Bolsonaro no processo do STF. Ele é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, a OAB solicita que seja assegurada a comunicação pessoal e reservada entre advogado e cliente, desde que destinada exclusivamente ao exercício da defesa e respeitando as demais determinações impostas pelo Supremo. Na manifestação, a entidade afirma que Flávio não deve ser visto apenas como familiar do ex-presidente, mas também como advogado constituído, condição que, segundo a OAB, exige a preservação das prerrogativas da advocacia. Pouco depois da manifestação da OAB, Flávio agradeceu o apoio da entidade em uma publicação nas redes sociais. O direito de visita, a gente lembra, foi suspenso até o primeiro turno das eleições após o senador divulgar uma carta escrita por Jair Bolsonaro, na qual o ex-presidente pede união entre seus apoiadores e apresenta Flávio como seu porta-voz. Para Alexandre de Moraes, a divulgação da carta representou uma tentativa de burlar a proibição imposta ao ex-presidente de utilizar as redes sociais de forma direta ou indiretamente. Na mesma decisão, o ministro deu prazo de 48 horas para que a defesa esclareça se Bolsonaro tinha conhecimento de que o documento seria divulgado nas redes sociais. Além disso, Moraes também determinou o envio do caso à Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar uma possível prática de propaganda eleitoral antecipada. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. E aí, faz sentido, Vera, esse pedido da OAB?
Sim, eu tinha falado mais cedo no Viva Voz da Hora do CBN Brasil que tinha uma expectativa da campanha do Flávio Bolsonaro por uma manifestação da OAB, pelo fato dele ser designado como defensor, né, como advogado do pai. É uma estratégia muito parecida com a do Lula em 18, essa coisa de designar como advogado aquele que é o principal emissário político. Eles apontam dois pesos e duas medidas, porque em 18 o Lula, a partir da cadeia, comandou a sucessão dentro do PT e escreveu várias cartas, vários bilhetes, comentou pesquisas, deu até entrevista. Então, essa deverá ser a tônica da campanha do Flávio até o final.
Muito bem, Vera. Então, a gente já se despede de você, porque nosso ouvinte vai ficar com o noticiário local e, na sequência, tem mais Ponto Final CBN. Beijo. Amanhã, viva a voz... The Curtinho. Flash, curtinho, porque tem a transmissão do jogo entre Argentina e Inglaterra, então o Ponto Final CBN começa um pouquinho mais tarde, às 6h30, mas às 7h a Vera estará conosco. Beijo.
É isso, até lá e vai Inglaterra. Tchau, gente.
Beijo, Vera.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Seis horas e 57 minutos, estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. A decisão do Vaticano contra a Fraternidade Sacerdotal São Pio X repercutiu no Distrito Federal e levou à anulação das missas e demais celebrações religiosas da Capela Santo Atanásio, em Ceilândia. O padre François Costa, integrante da comunidade e também excomungado, afirmou que não reconhece a decisão da Santa Sé e que continuará exercendo o ministério no local. Vamos ouvir mais detalhes dessas informações, então, na reportagem da Marina Dantas.
A excomunhão aplicada pelo Vaticano à Capela Santo Atanásio, em Ceilândia, pela paróquia fazer parte da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, anulou os sacramentos da igreja e tornou ilícitas as missas realizadas no local. A decisão, publicada no segundo dia deste mês, afirmou que a nomeação de 4 novos bispos pela Fraternidade, realizada um dia antes, aconteceu sem autorização papal e foi considerada ilegítima do ponto de vista da igreja. A cerimônia foi realizada em Écone, na Suíça, sede da Fraternidade, e reuniu milhares de fiéis de diferentes países. Foram consagrados 2 bispos franceses, 1 americano e 1 suíço. O padre François Rodrigues Figueiredo Costa, que faz parte da Capela Santo Atanásio, também foi excomungado pelo Vaticano. Agora, segundo a Arquidiocese de Brasília, os atos ministeriais do sacerdote são ilícitos, ou seja, as confissões e os casamentos religiosos realizados por ele são considerados nulos. A arquidiocese afirmou ainda que as celebrações, atividades pastorais, iniciativas de formação e demais atos promovidos pela capela são considerados irregulares e devem ser terminantemente evitadas pelos fiéis. No entendimento da principal jurisdição da Igreja Católica no DF, aqueles fiéis que aderem formalmente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que participam e frequentam regularmente as atividades vinculadas à comunidade, são considerados igualmente cismáticos e excomungados. Em contrapartida, o padre François afirmou que rejeitou a excomunhão e que continuará celebrando missas no local. Nas redes sociais, o sacerdote disse que considera inválidas e nulas as excomunhões e acusações de cisma contra integrantes e apoiadores da Fraternidade Sacerdotal São Pio X.
Sabemos que essas excomunhões e essas acusações de cisma são inválidas, são nulas. Continuaremos todos os dias a rezar a Santa Missa, a mencionar o nome do Santo Padre no cânon da missa, a rezar, aqui no caso de Brasília, pelo senhor arcebispo de Brasília, consciente de que somos católicos. Não somos nós que temos que justificar a nossa catolicidade, são os senhores que têm que justificar a catolicidade dos senhores.
O padre afirmou ainda que não irá arredar nenhum milímetro da posição e que está disposto a sofrer pela Igreja Católica e não compactuar com a decisão do Vaticano. A nota da Arquidiocese de Brasília sobre o caso determinou também que os fiéis renunciem à Capela Santo Atanásio e evitem quaisquer contextos ou ambientes que possuam ruptura com a unidade e comunhão. A crise entre o Papa Leão XIV e o Vaticano com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X se dá pelas opiniões do grupo católico ultraconservador de querer reverter algumas das principais mudanças promovidas pela Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II. A Fraternidade defende o retorno das missas em latim, celebrações com o padre de costas para os fiéis e rejeita parte das reformas adotadas pelo Vaticano há mais de 60 anos. Reportagem Marina Dantas.